Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024...
Os salmos nos conduzem à felicidade e nos preparam para o jubileu, disse o Papa na sua catequese geral desta quarta-feira. Francisco pediu orações pela paz nos países afetados pela guerra e recordou também o povo chinês e a sua rica cultura, pedindo que rezemos por ele.
O Papa recordou também que amanhã é Dia Mundial dos Refugiados, proclamado pelas Nações Unidas, e pediu que acolhamos sempre quem bate à nossa porta. A dignidade humana, antes e depois do nascimento, é e deve continuar a ser um obstáculo universal a qualquer forma de exploração das pessoas, sublinhou Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastero para os Leigos, a Família e a Vida, durante a Conferência das Nações Unidas em favor da abolição da chamada maternidade de substituição. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo, Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In preparazione al prossimo giubileo.
Em preparação para o próximo jubileu, convidei a dedicar o ano de 2024 a uma grande sinfonia de oração. Com a catequese de hoje, gostaria de recordar que a Igreja já possui uma sinfonia de oração, cujo compositor é o Espírito Santo, e é o Livro dos Salmos. Foi assim que o Papa Francisco abriu a sua catequese geral desta quarta-feira, 19 de junho. Ele explicou que, tal como as sinfonias, também os salmos englobam vários movimentos, ou seja, vários géneros: laudes, agradecimentos, súplicas, lamentações, narrações, reflexões sapienciais e outras, tanto na forma pessoal como comunitária.
São os cantos que o Espírito stesso ha messo sulle labbra della sposa.
São os cânticos que o próprio Espírito Santo pôs na boca da sua esposa, a da Igreja, disse Francisco, recordando que todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo, mas que o livro dos Salmos o é também porque tem um caráter poético. Os Salmos têm um lugar privilegiado no Novo Testamento, tanto é que existem edições do Novo Testamento e os Salmos, frisou Francisco, dizendo que na sua secretária tem uma edição em ucraniano que pertenceu a um soldado morto na guerra e que rezava na frente de combate com este livro. Depois o Papa disse que nem todos os salmos e nem tudo de cada salmo pode ser repetido e assimilado pelos cristãos e pelo homem moderno, pois que refletem situações históricas e mentalidades que já não são do nosso tempo. Revelam uma fase provisória da revelação, como aliás é também uma parte da legislação antiga. O que é importante reter, na ótica do Papa, é que os Salmos eram a oração de Jesus, de Maria e dos apóstolos e de todas as gerações cristãs que nos precederam. Quando os recitamos, Deus os acolhe com aquela grandiosa orquestração que é a comunhão dos santos. Jesus entrou no mundo com um salmo no coração e deixou-o com outro, e são, respectivamente, Eis, eu vim para fazer, ó Deus, a tua vontade, e, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Igreja faz dos salmos um elemento fixo da celebração da missa e também na liturgia das horas, acrescentou Francisco, que perguntou se lemos algumas vezes os salmos e recomendou que o façamos porque ajudam a ir para a frente e a sentir-se felizes no final da leitura. Os salmos são orações para todas as ocasiões. Não há estado de espírito ou necessidade que não encontre neles palavras melhores para os transformar em oração. E são eficazes porque são inspirados por Deus e expiram Deus de cada vez que os lemos com fé. E o Papa deu alguns exemplos de salmos que podemos recitar em determinadas situações. Se nos sentirmos oprimidos por algum remorso ou culpa, pois que todos somos pecadores, podemos rezar o Salmo 51, em que David diz: "Piedade de mim, ó Deus, no teu amor, na tua misericórdia." Se quisermos exprimir uma forte ligação com Deus, podemos recitar o Salmo 63, em que se sublinha que a nossa alma tem sede de Deus. E se somos atormentados pelo medo e pela angústia, o Salmo 23 é o indicado, pois diz: "O Senhor é meu pastor, mesmo que vá por vales obscuras, não temo nenhum mal." Os salmos, disse ainda o Papa a concluir, nos permitem não empobrecer a nossa oração, reduzindo-a apenas a pedidos, a um contínuo "dai-me, dai-nos". Os salmos nos ajudam, tal como a oração do Pai Nosso, a abrirmo-nos a uma oração menos centrada em nós mesmos, uma oração de louvor, de bendizer, de agradecimento. E nos ajuda também a tornarmo-nos voz de toda a criação, envolvendo-a no nosso louvor. E Francisco rematou:
"Fratelli e sorelle,
irmãos e irmãs, o Espírito Santo que ofereceu à Igreja, à esposa, as palavras para rezar pelo seu Esposo Divino, nos ajude a fazê-las ressoar na Igreja de hoje e a fazer deste ano preparatório para o jubileu uma verdadeira sinfonia de oração." E agora a saudação do Papa aos fiéis da expressão portuguesa, como fez, aliás, em relação a diversos outros grupos.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese.
Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa. Encorajo-vos a manter viva a vossa fé e a empenhar-vos em difundir o amor de Cristo nas vossas comunidades com o entusiasmo e a criatividade do Evangelho. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja sempre.
Ao saudar os peregrinos de língua italiana, o Papa recordou que amanhã é Dia Mundial dos Refugiados, promovido pelas Nações Unidas, e exprimiu o desejo de que possa ser uma ocasião para dirigir um olhar atento e fraterno a todos aqueles que são obrigados a fugir das próprias terras à procura de paz e de segurança.
Siamo tutti chiamati ad accogliere.
Somos todos chamados a acolhê-los, a promover, a acompanhar, a integrar aqueles que batem à nossa porta. Rezo a fim de que os Estados se empenhem em assegurar aos refugiados condições humanas e a facilitar os processos de integração. Depois, dirigindo-se a vários grupos de italianos presentes na Praça de São Pedro, o Papa mencionou, de modo particular, a Associação Amigos do Cardeal Celso Costantini, por ocasião do 100º aniversário do Concilium Sinese de Xangai, e disse que isto lhe fazia pensar no caro povo chinês.
Preghiamo sempre per questo popolo nobile.
Rezemos sempre por este povo nobre e corajoso, que tem uma cultura tão bela. Rezemos pelo povo chinês.
Preghiamo per il popolo cinese.
E o Papa terminou com estas palavras:
"Fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace. La guerra..."
Irmãos e irmãs, continuemos a rezar pela paz. A guerra é sempre uma derrota, já do início. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, na Terra Santa, no Sudão, no Myanmar e onde quer que se sofra devido à guerra. Rezemos todos os dias pela paz.
Preghiamo tutti i giorni per la pace.
À margem da 56ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, a Missão Permanente da Santa Sé em Genebra organizou, na terça-feira 18 de junho, uma conferência em favor da abolição da maternidade de substituição. A dignidade humana, antes e depois do nascimento, é e deve continuar a ser um obstáculo universal a qualquer forma de exploração das pessoas, sublinhou Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O objetivo de hoje é refletir sobre a urgência de uma resposta internacional ao fenômeno da maternidade de substituição. Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida desde 2017, apresentou a conferência em Genebra dedicada à abolição da maternidade de substituição. O evento, organizado em conjunto com a 56ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, atualmente a decorrer em Genebra, foi intitulado A Que Preço? Para a abolição da maternidade de substituição, prevenir a exploração e a mercantilização de mulheres e crianças. A Ordem Soberana e Militar de Malta e a Fundação Caritas in Veritate também estiveram envolvidas na organização da conferência. Gabriela Gambino recordou o papel da maternidade de substituição na exploração de mulheres e crianças em todo o mundo. Citando a declaração do Dicasteiro para a Doutrina da Fé, Dignitas Infinita, ela sublinhou que cada criança possui uma dignidade intangível desde o momento da concepção e insistiu no direito de cada criança a receber o dom da vida no respeito da dignidade de quem dá e de quem recebe. A subsecretária do Dicasteiro para os Leigos, a Família e a Vida denunciou o falso direito à criança, que por vezes é mencionado em relação à maternidade de substituição. Isto significa que nem todos os métodos de reprodução são legais e que não existe um direito à criança estritamente legal que possa justificar qualquer prática de procriação. Esta mãe de 5 filhos insiste, então, na ligação entre a mãe e o seu filho no ventre materno. Desde o período pré-natal, diz Gabriela Gambino, a mãe estabelece com seu filho uma relação biológica e psicofísica que ajuda a estruturar não só o organismo da criança, mas também a sua natureza humana. Pensar que este vínculo pode ser anulado e que a mulher pode ser afastada da sua experiência gestacional através de um contrato é uma operação gravemente invasiva e violenta. Implica o controle sobre a mulher e a perda de uma dimensão antropológica profunda, como o desenvolvimento da sua identidade materna. Voltando aos argumentos dos ativistas pró-maternidade de substituição, Gabriela Gambino sublinhou a profunda diferença entre a maternidade de substituição e o abandono de uma criança à nascença, devido ao reconhecimento legal envolvido. A maternidade de substituição é a institucionalização do abandono para satisfazer a exigência de um direito a um filho. É muito diferente do abandono que dá origem à instituição da adoção, que era originariamente um recurso baseado na defesa do interesse superior da criança, acrescentou Gabriela. Ao concluir a sua introdução à conferência, a subsecretária do Dicasteiro recordou o apelo do Papa Francisco à proibição universal da maternidade de substituição, uma posição expressa regularmente pelo Santo Padre para quem a maternidade de substituição é uma prática desumana face a uma realidade que se está a tornar cada vez mais generalizada. Segundo o Observatório da Procriação Assistida, o mercado mundial da maternidade de substituição valia mais de 11 mil milhões de dólares em 2022 e poderia atingir mais de 33 mil milhões em 2023. A conferência contou com a participação de vários oradores, entre os quais Olivia Morel, ela própria nascida através da maternidade de substituição, Eugenia Rocella, ministra italiana da Família, da Natalidade e da Igualdade de Oportunidades, e a jornalista alemã Eva Maria Bachinger. Na nossa rubrica África Global de hoje, continuamos a nossa interessante conversa com a moçambicana irmã Janeta Bombe, da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que hoje nos fala da espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque, uma das apóstolas e promotoras desta espiritualidade, e sobretudo da sua atualidade nos nossos dias.
África Global. Movendo.
Tá, mais uma vez, irmã Janeta, bem-vinda a este nosso programa, nosso, isto é seu e nosso, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Então, a palavra é toda para si.
Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ainda a mais um encontro aqui com esse coração que tanto nos ama. O nosso último encontro, Padre Bernardo, falamos da Santa Margarida Maria Alacoque. Então, na última catequese, terminamos nessa frase: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Então, se o ouvinte lembra, né, que a grande aparição a Santa Margarida, que Jesus aparece quando ela estava numa adoração, é de um tamanho natural, com esse coração para fora, coroado de espinhos, com uma ferida grande no lado direito e com a cruz em cima. Já falamos com detalhes sobre isso. E hoje nós queríamos dar continuidade. Se lembram que no último encontro falamos muito sobre a Eucaristia, esse coração que se doa na Eucaristia, e que nós temos essa necessidade de nos aproximar com essa consciência que é Jesus que se doa a mim pela minha salvação. Então exige essa relação de amor. Se o amor não é correspondido, exato, pode virar ódio. Então hoje damos continuidade. Na semana passada a igreja celebrou a festa do Sagrado Coração de Jesus e paramos justamente nesse parágrafo que não conseguimos entrar. O Coração de Jesus fala para Santa Margarida, eu prefiro ler para não errar. É Jesus falando para a santa: peço que na primeira sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, se celebre uma festa especial para honrar meu coração e que se comungue neste dia para pedir perdão e reparar os ultrajes por ele recebidos durante o tempo que permaneceu exposto nos altares. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do seu divino amor sobre os que atribuem esta divina honra e que procuram que ela lhe seja prestada. Meu coração reinará apesar de meus inimigos. É assim tão bonito essa parte. E vamos voltar lá, que nós falamos muito sobre receber Jesus na Eucaristia, vou à missa com que postura, postura interior, mas também exterior, que o padre até falou, se vivo a Eucaristia, a intimidade com Jesus, depois não faço a caridade de fora, é vã a minha fé. E aqui ele fala mais de Jesus exposto. É importante notar isso. Penso que na primeira sexta-feira. Mas por que sexta-feira? Por que não no sábado ou no domingo? É por que não pede para se celebrar no domingo, né? O grande dia, o primeiro dia da semana? Sexta-feira. E falamos que a espiritualidade do coração de Jesus nasce na cruz. Quando Jesus mora na cruz, onde é traspassado, e desse coração sai sangue e água. Então, nasce justamente ali. Então, a crucificação, esse pedido de celebrar a festa dele, nos leva justamente nessa dor que ele sofre na Sexta-feira Santa. E ele especifica, não é qualquer sexta-feira, que talvez a igreja poderia ter escolhido um outro dia, não? Ele especifica, na oitava depois de Corpus Christi. Qual é a ligação aqui? Poderia ser talvez no Natal ou logo depois da Páscoa, né? Logo depois da crucificação. Nós celebramos a Divina Misericórdia. Mas essa festa aqui, a Divina Misericórdia, Papa João Paulo II que escolheu aquele dia, é ligado, né, com a Páscoa. Mas essa aqui, o próprio Jesus que escolheu. Que seja depois de Corpus Christi. Qual é a ligação que tem? É muito interessante isso. Falamos que nesse coração traspassado na cruz, Santo Agostinho com os padres da igreja também dizem que nasce a igreja, porque o sangue nos lembra a Eucaristia, a água é o batismo, os sacramentos. O Corpus Christi, antes da sexta-feira, nós temos a Quinta-feira Santa, que é onde Jesus nos prepara. Parto o pão, tem toda a memória do Antigo Testamento, do Êxodo, do Cordeiro Imolado. E ele diz, tome a nova aliança, né? Esse corpo e sangue oferecido por vós. É em Lucas que usa justamente essa expressão. Oferecido por vós para a remissão dos pecados. É na Quinta-feira Santa. Então, esse gesto é como se fosse catequese, nos preparando para a Sexta-feira Santa. Lá ele nos explica e se concretiza ali na Sexta-feira Santa. É muito interessante. Então, na Quinta-feira Santa, nós todos saímos em procissão. Aqui é muito bonito. O Papa retomou esse gesto, né, de procissão. Em Moçambique também fazem, toda a diocese que junto, não é só a paróquia sozinha que faz a procissão, mas toda a diocese ali de Maputo para nós, mas em cada diocese tem essa prática de professar a fé nesse Jesus que se doa a nós na Eucaristia. Na continuação dessa frase aqui, é uma pequena frase, mas muito rica de significado, muito rica de significado. Se celebre uma festa especial para honrar o meu coração e que se comungue neste dia para pedir perdão. Retomando lá, que nós às vezes ofendemos Jesus porque comungamos sem a devida preparação ou até mesmo distraídos. Mas e Jesus expostos na adoração? A Quinta-feira Santa nos lembra essa adoração, a procissão com o corpo de Cristo, né? Mas também quem não pode fazer a procissão faz a adoração. Na Quinta-feira Santa, as igrejas, depois da celebração da missa que inicia, né, o tríduo, tem a adoração de Jesus exposto. Justamente lá ele diz, para reparar os ultrajes que ele recebe na Eucaristia com Jesus exposto. Quais são as blasfêmias, mas também o olhar como se fosse um pão normal, como se nada fosse, a indiferença diante de Jesus exposto. Então ele pede para que se repare essas ofensas aqui dedicadas a ele. Mas não só a reparação das ofensas, mas o que tem a ver essa Sexta-feira Santa, Jesus com o coração ferido, a Quinta-feira Santa que ele se doa na Eucaristia e conosco hoje para essa festa? Né? Porque Jesus se expõe, né? Ele aparece com esse coração para fora para dizer, eu te amo, eu te quero bem, não fica aqui nesse teu sofrimento, eu quero participar do teu sofrimento. E se não recebe esse retorno, sofre. E ele disse, para honrar o meu coração que tanto ama e não recebe a devida gratidão, né? Mesmo que não agradeça, mas pelo menos reconhecer. Esse é aquele que me salvou. E como é que ele me salvou? Me salvou dando a vida por mim. Esse Deus que se oferece. Eu estou aqui, meu filho, para te salvar. E eu que digo, eu consigo. Eu trabalho, eu tenho tudo, minha família, eu consigo ir à frente. Mas quando eu caio, principalmente ali que ele vem. Quando eu caio, estou nas dificuldades, estou nos problemas. É um dos textos que vimos essa semana, é o pecado que não vai ser perdoado, né? Contra o Espírito Santo. Não confio nesse Deus que me estende a mão. Esse Deus que diz que eu estou aqui. Então, essa independência, essa autoafirmação, eu consigo sozinho, como se fôssemos adolescentes, faz mal a esse coração. E ele continua, que nesse dia se deve participar da missa, comungar para pedir perdão. Então temos que nos aproximar desse Santíssimo, nos sentindo como ovelhas perdidas. Aquela ovelha que ofendeu, que se afastou do pastor, ou como esse filho adolescente que quer dizer, eu posso, eu consigo ver sozinho o filho pródigo, né? Que se afasta do pai. Mas para poder viver com profundidade essa espiritualidade, eu preciso me reconhecer não santo. Preciso me reconhecer um pecador. Preciso me reconhecer necessitado da graça de Deus. E pedir o perdão pelos ultrajes recebidos. Ok, aqui posso pedir perdão por mim, pelos meus pecados, mas também pelos outros, porque a reparação é essa. Não é só por mim, mas também para os outros. Eu posso dizer, eu nunca blasfemei, eu nunca fiz nada que possa ofender, mas os outros, a realidade que vivemos hoje, tantos que se declaram ateus, não é só a questão de declarar-se ateu, mas de insultar. Insultar a própria igreja, não concordo com isso, não concordo com aquilo, alguma coisa. Isso já ofende o coração de Deus. Se eu me reconheço agraciado, recebi a graça, a misericórdia de Deus, como eu vivo, como eu correspondo a isso? Mais para frente ele vai falar da propagação dessa espiritualidade. A essas pessoas que reconhecem que eu estou aqui, estou presente na Eucaristia, precisam propagar. propagar é glorificar esse nome. Vamos lá no primeiro comandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois é santificar o nome de Deus. Santificar é glorificar. Então, esse pedido do coração de Jesus, glorificar. Então, a mim que mesmo não me reconheço pecador, porém, eu preciso testemunhar. É uma espiritualidade que, segundo o Papa Francisco, que nos tira do sofá.
É mesmo isso que ia dizer. Mesmo essa espiritualidade do Papa Francisco, que gostaria de ver muito difundida na Igreja, né? Por isso, uma ultimíssima palavra assim de quem tem essa espiritualidade nas veias, podemos dizer. Porque a irmã Janeta é apóstola do coração de Jesus, portanto, filha dessa espiritualidade. Mais uma palavrinha assim aos nossos ouvintes, jovens e menos jovens, sobre esta espiritualidade que o Papa tanto quer que se difunda.
Procurar cultivar amizade com Jesus, amizade verdadeira, porque Ele é uma pessoa humana, porque Ele quis se encarnar e assumir a nossa natureza humana. E Ele, se humanamente, nós precisamos desse amor verdadeiro e concreto, não é abstrato. Aproximarmos da Eucaristia, é Ele ali presente real que nos estende a mão, que cada segundo, cada minuto diz, eu te amo, eu te quero bem. Então, que o nosso comportamento também seja, não só comportamento, o sentimento mais profundo quando nos aproximamos da Eucaristia, ou na adoração, ou na missa, é desse de gratidão. Eu também, Jesus, te amo. E quero que você seja amado por muitos também.
Muito obrigado, irmã, e muito obrigado aos nossos ouvintes.
Obrigada, até a próxima.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tout ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido de vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.